O discurso que nós vamos estudar hoje, conhecido entre os Hassidim com o nome Ve'atá Tetzaveh 5741, foi dito pelo nosso Rebbe na data do Shabbat Tetzaveh no ano 5741, ou seja, no ano 1981. No ano de 1992, este discurso foi editado e preparado para ser publicado em honra da data de Purim Katan. O Rebbe pessoalmente revisou o manuscrito e, posteriormente, ele mesmo apresentou este mamar para milhares de seus Hassidim que passaram na sua frente e receberam este discurso das suas mãos sagradas. Este discurso é muito respeitado e querido entre os Hassidim, já que foi o último discurso editado e distribuído pelo nosso Rebbe. Para facilitar o entendimento deste discurso, vamos fazer algumas introduções. Em primeiro lugar, é bom anotar que este discurso, Ve'atá Tetzaveh, é baseado principalmente sobre um discurso famoso de Kibel HaYehudim, que o sogro do nosso Rebbe falou na data de Purim Katan, no ano 1927. O Rebbe se refere várias vezes durante o seu mamar para o discurso de seu sogro, quando ele analisa não somente conceitos do mamar, mas também a ordem e a construção do mamar de seu sogro. Para aqueles que conhecem a história do sexto Rebbe do Chabad, o sogro do nosso Rebbe, sabe que aquele discurso de Kibel HaYehudim foi um discurso super importante, despertando Mesirut Nefesh, submissão total para Hashem, naquele tempo, na Rússia da União Soviética, que era um perigo se comportar como Yehudi, Yerei Shamayim, temente a Deus. Como uma consequência daquele discurso do Friedrich Rebbe, de Kibel HaYehudim, que acabamos de mencionar, ele foi preso alguns meses depois e, com grandes milagres, foi libertado na data de Yud Tamuz, 12 de Tamuz, no ano 1927. Tanto o mamar do Friedrich Rebbe como também o mamar do nosso Rebbe é para nos mostrar a força que Moshe Rabbeinu e como também o Moshe Rabbeinu de cada geração nos imbuem para poder enfrentar situações difíceis e despertar a essência da nossa alma. E mais um assunto que é importante para saber como a introdução para o nosso mamar. Encontramos no Chumash, e diariamente falamos isso em nossas rezas, Vayaminu Vashem uve Moshe Avdo. E eles, os Bnei Israel, acreditaram em Deus e também acreditaram em Moshe Rabbeinu, o servo do Deus. Diz o Mechilta, quem que acredita em Moshe Rabbeinu, acredita em Deus. A palavra liderança é muito usada em nossas conversas. Mas o que é liderança? Quais que são as qualidades que a Torá exige para ser um verdadeiro líder? O Zohar, quando descreve Moshe Rabbeinu, chama Moshe Rabbeinu como um nome bem interessante, Raya Mehemna, o pastor fiel. Neste sentido, os Bnei Israel são considerados como rebanho, e é um rebanho que Deus entregou para Moshe Rabbeinu para ele cuidar. E Moshe Rabbeinu se tornou um pastor fiel. Basta olhar no Medrash Shmot Rabbah, que descreve a seguinte situação. Moshe Rabbeinu estava cuidando o rebanho de seu sogro Yitro no deserto, enquanto um pequeno cabrito escapou e fugiu do grupo. Moshe Rabbeinu correu para alcançar o cabrito quando percebeu que o cabrito foi para um lugar onde havia sombra. Quando o cabrito chegou para aquele lugar, encontrou água e parou para beber. Moshe Rabbeinu se aproximou ao cabrito e falou o seguinte: eu não sabia que o motivo que você fugiu era porque você sentiu sede. Provavelmente você está muito cansado. Moshe Rabbeinu levantou o cabrito e o colocou sobre seus ombros e voltou para o resto do rebanho. Naquela hora, Hashem falou para Moshe Rabbeinu: já que você demonstrou tanta empatia e cuidado. Ao perceber a dificuldade de uma pequena criatura minha, você vai cuidar do meu rebanho, diz Hashem, que são os Bnei Israel. Com isso entendemos literalmente o significado da palavra Raya Mehemne, um pastor fiel. Mas Hassidut explica o conceito de uma forma bem mais profunda. Moshe Rabbeinu não é apenas um pastor fiel no sentido que acabamos de ver. Moshe Rabbeinu tem como objetivo e finalidade de pastorear o nosso povo com fé. O que Moshe Rabbeinu entrega, imbui cada Yehudi, é justo com fé. Moshe Rabbeinu é o pastor e o alimento e a energia que ele dá para cada de nós é uma fé singular e especial sobre a qual vamos estudar em nosso mamar e nosso discurso. E mais uma introdução, e logo em seguida vamos iniciar o nosso mamar. Emuná fé possui várias formas e degraus. Há uma forma bem baixa e inferior, que em Hassidut se chama Emuná fé, que é Bibchinat Makif, numa forma que circunda a pessoa e não penetra a pessoa por dentro. O que isto significa? Há um conceito que é Ganve Apumachtarta Rachmana Karya. Um ladrão, antes de ele executar o seu roubo, ele pede a ajuda de Hashem para ele ter sucesso naquilo que ele está pronto a fazer. É uma fé paradoxal. De um lado, a pessoa sente uma necessidade de pedir ajuda de Hashem, sentindo que sem o apoio e ajuda de Hashem, jamais que ele vai ter sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ele está a fim de fazer algo que ele sabe que é contra a vontade de Hashem. Pedir ajuda de Hashem para fazer algo contra a sua vontade é um grande paradoxo. Mas isto significa emunar fé numa forma maquiva que circunda a pessoa e não leva a pessoa para mudar o seu comportamento. É uma fé totalmente superficial. Por outro lado, fé verdadeira é definida vendo a sua consequência. Não é somente um sentimento, mas uma exigência da pessoa para se modificar e se comportar de acordo com a sua fé. Se é isso que nós acreditamos, nosso comportamento tem que ser coerente. Independente das dificuldades, devemos continuar sendo fiéis à nossa fé. Verdadeira fé modifica a pessoa. Mas da onde que vem esta força que nós chamamos fé? De um lado, vem de dentro da pessoa. Vem da essência da nossa alma. Mas para despertar a essência da nossa alma, precisamos de Moshe Rabbeinu, que é o pastor fiel, para nos ajudar a ter acesso à essência da nossa alma para manifestar a verdadeira fé e a verdadeira ligação com Hashem, com Deus. E agora vamos iniciar o nosso mamar. O mamar começa sobre as palavras Ve'ata tetzaveh et bnei Israel, e logo vamos começar a falar o mamar com uma música que é característica para o mamar de Hassidut. Ato tetzaveh bnei Israel, ויקחו אליך שמן זי זוך כוסיס למויר להלויס נרתומת. E você, Moshe Rabbeinu, deve ordenar os Bnei Israel, e eles vão trazer para você azeite de oliva puro, batido, para iluminação, para acender a lamparina continuamente. E agora vamos ver várias perguntas sobre esse versículo. A primeira pergunta: Kol atzivuyim shebatorá, cada vez que Hashem nos ordena e exige algo de nós, sempre a linguagem é tzavet bnei Israel, mandas bnei Israel, ordenas bnei Israel, ou linguagens deste tipo. Mas aqui temos uma forma totalmente diferente. Ve'ata tetzaveh et bnei Israel, você, Moshe Rabbeinu, deve ordenar os bnei Israel. Por que esta diferença? Sempre a linguagem é Tzavet Bnei Israel, manda os Bnei Israel. Mas aqui, Ve'ata tetzaveh et Bnei Israel, você, Moshe Rabbeinu, deve ordenar os Bnei Israel. E devemos acrescentar que não é somente uma diferença na linguagem. Sav ordena os Bnei Israel ou você ordena? Mas há uma diferença muito básica em nosso versículo. Quando a linguagem é Sav et Bnei Israel, significa que cabe a Moshe Rabbeinu passar para os Bnei Israel o que Hashem está exigindo, o que Hashem está pedindo deles. Ou seja, o pedido sempre é de Hashem. E Moshe Rabbeinu é o Shliach, é o emissário de Hashem para avisar e deixar claros para os Bnei Israel qual que é a vontade e a exigência de Hashem. Mas em nosso versículo temos uma linguagem totalmente diferente. Você, Moshe Rabbeinu, deve ordenar os Bnei Israel como se tivesse Moshe Rabbeinu mandando. E qual que é o motivo desta diferença? E a segunda pergunta, o versículo continua dizendo, vão trazer para você óleo de azeite. Trazer para você significa para você Moshe Rabbeinu. Isto é difícil para entender. Sabemos que quem era responsável para acender a menorá, o candelabro, era o irmão de Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Aaron o sumo sacerdote, que era a sua responsabilidade de cuidar e acender a menorá. E por que os Bnei Israel foram ordenados a trazer o óleo justo para Moshe Rabbeinu e não para seu irmão Aaron? E a terceira pergunta, quando olhamos em nosso versículo, encontramos as palavras Katit Lamaor. O óleo do azeite tinha que ser batido. Lamaor. E a palavra Lamaor merece uma explicação. A palavra certa, aparentemente, deveria ser Lehair, para iluminar. Já que o objetivo do Shemen Zayit Zach, de óleo puro batido, era para iluminar e iluminar com qualidade, a palavra certa é Lehair, para iluminar, enquanto Lamaor significa para a luminária, para a fonte do or, para a fonte da luz. Em nosso versículo, a palavra Lehair se encaixaria melhor, tendo o significado para iluminar, para dar melhor resultado. Ou seja, a palavra Lamaor significa para dar luz para a fonte da luz. Algo difícil para entender. E a última pergunta, no início do nosso mamar sobre o nosso versículo, é que está escrito Lehalot Ner Tamid, para ter um fogo aceso sempre, constantemente. E logo em seguida encontramos uma linguagem diferente, Mei Erev Ad Boker, desde a noite até o amanhecer. Qual que é a diferença que aqui está escrito, Lahalot Ner Tamid, que a vela deveria ser acesa constantemente e continuamente? Ou seja, em suma, temos aqui quatro perguntas. Ve'atate saver, porque justo em nosso versículo é Moshe Rabbeinu quem está ordenando. E por que que o óleo e azeite tinha que ser trazido para Moshe Rabbeinu? A palavra Lamaor para a iluminária, em vez de Lahair, em vez de iluminar. E o conceito de Tamid, que as velas do Mishkan tinham que ser acesas constantemente. E para responder estas perguntas, nesta hora no discurso, o nosso Rebbe introduz o discurso de seu sogro, que foi dito no Purim Katan, no ano 1927. Naquele discurso, o sogro do nosso Rebbe explica o versículo de Vatatetzaveh da seguinte maneira. Tetzaveh significa tzavta vechibo, conectar e ligar. Ve'ata tetzaveh et bnei Israel significa você, Moshe Rabbeinu, tem uma responsabilidade de ligar e conectar os bnei Israel. Você, Moshe Rabbeinu, é quem vai ligar tetzaveh os bnei Israel com a luz infinita de Hashem. E ele continua no mamar que quando Moshe Rabbeinu é mashpia, ele fornece para os Bnei Israel, ou seja, quando Moshe Rabbeinu dá força para nós para se ligar com a luz infinita de Hashem, através deste processo, Moshe Rabbeinu acaba ganhando yitron vehosafá, uma vantagem e um acréscimo. Ou seja, o próprio Moshe Rabbeinu acaba se elevando ainda dos níveis transcendentais anteriores. Que Moshe Rabbeinu, os Bnei Israel, eles são equivalentes como uma cabeça e pernas. Conforme diz o versículo, 600 elef ragli ha'am asher anochi bekirbo. São 600 mil pernas que eu me encontro dentro deles. Ou seja, todos os Bnei Israel são os raglaim de Moshe, são considerados como pernas de Moshe Rabbeinu. E Moshe é a cabeça dos Bnei Israel. E da mesma maneira como num ser humano em nosso mundo, as pernas levam a pessoa para o destino que a cabeça sozinha jamais que poderia chegar e alcançar. Ou seja, apesar de toda a grandeza da cabeça, que entende e sente qual que é o objetivo e a finalidade e o dever de alcançar, mas a cabeça ainda necessita de pernas para levá-la aonde que ela está querendo e entendendo. Assim também é Moshe Rabbeinu e Israel. Através de Israel, que são raglaim de Moshe Rabbeinu, que são pernas de Moshe Rabbeinu, o Moshe Rabbeinu acaba se elevando. E usando a linguagem hassídica, 600 elef ragli asher anochi bekirbo, através do raglei ha'am, das pernas do povo, a revelação de Anochi, da essência da Hashem, se revela no próprio Moshe Rabbeinu. Anochi bekirbo. Anochi é uma referência mais altíssima que nós podemos falar sobre Hashem. Nos lembrando das palavras Anochi Hashem Elokech, eu sou teu Deus. Este nível tão transcendental e tão elevado, que é referido somente com a palavra Anochi, eu com minha essência, este nível tão alto se revela dentro de Moshe Rabbeinu através de Ragli Ha'am, das pernas do Bnei Israel. Com isto podemos explicar melhor o versículo Ve'ata Tetzaveh Bnei Israel. Quando você, Moshe Rabbeinu, Tetzaveh, você vai ligar e conectar os Bnei Israel com a luz infinita da Hashem. Através disto, os Bnei Israel vão trazer para você, Moshe Rabbeinu, Shemen Zait, óleo de azeite, que isto representa um acréscimo de luz e iluminação no próprio Moshe Rabbeinu. O Levaer Ze, e para entender melhor este conceito que acabamos de ver, que a tarefa e a responsabilidade de Moshe Rabbeinu é conectar os Bnei Israel com Hashem. E através deste processo, o Moshe Rabbeinu mesmo se eleva. Ele introduz no Mamar mais um conceito. Que Moshe Rabbeinu se chama Raya Mehemna, um pastor fiel. E como que nós já vimos em nossa introdução, que esta palavra, Raya Mehemna, pastor fiel, possui duas explicações. Em primeiro lugar, que Moshe Rabbeinu é o pastor fiel dos Bnei Israel. E a segunda explicação, que Moshe Rabbeinu energiza e sustenta os Bnei Israel com emuná, com uma fé especial e singular. Sendo que a emuná que os Bnei Israel possuem sozinhos, já que os Bnei Israel são chamados maminim bnei maminim, pessoas que acreditam, e descendentes de pessoas que acreditam, ou seja, cada um de nós naturalmente acredita em Hashem, mas esta emuná que nós possuímos naturalmente é capaz que ela esteja no nível do Makif, de uma forma que nos circunda, que não nos penetra por dentro e não se integra implicitamente conosco. E Moshe Rabbeinu, que é o pastor do Bnei Israel, a função dele é pegar a nossa fé e integrar ela no nosso íntimo, para fazer parte de todo o nosso ser. É isso que nós encontramos no Zohar. Hahi emunah dileila, aquela fé superior, yitzam v'yitpanes minei al yadach, vai ser fornecido através de você, Moshe Rabbeinu, que cabe a você, Moshe Rabbeinu, fornecer emuná para cada Yehudi, fornecer fé e crença em Hashem, para cada Yehudi integrar a sua fé numa forma íntima. Ele continua no Mamar, no discurso do Friedrich Rebbe, que isso que acabamos de ver, que Moshe Rabbeinu é o pastor fiel, não significa somente o Moshe Rabbeinu na época da saída dos Bnei Israel do Egito, mas também se refere para Itpashtuta de Moshe Shebecholdor, para o Moshe Rabbeinu que encontramos em cada geração, que é uma extensão e uma continuidade do próprio Moshe Rabbeinu. Que os líderes do Bnei Israel em cada geração, eles fortalecem a nossa fé de tal forma que nós vimos que a nossa fé deve ser integrada e absorvida de uma forma íntima. Da mesma maneira como Mordechai HaTzadik, na época do Megilat Esther, que era uma continuação de Moshe Rabbeinu em sua geração, conforme o dito de nossos sábios, que Mordechai Bedorou, que Mordechai em sua geração, era como Moshe Rabbeinu em sua geração, que também na época do decreto do Haman o Perverso, enquanto o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot estava ligado com Mesirut Nefesh, com alto sacrifício, e com perigos enormes, Mordechai HaTzadik se dedicou para juntar os Yehudim e fortalecer a sua fé em Deus e ficar fortes e firmes no estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Ou seja, Mordechai HaTzadik era uma itpashtuta, era uma continuação do Moshe Rabbeinu original na época da saída do Mitzrayim. E após que o sogro de Rebbe, o Friedrich, em seu discurso, se prolonga explicando como Moshe Rabbeinu e a continuação de Moshe Rabbeinu em cada geração fortalecem a emuná dos Bnei Israel, a fé e a crença dos Bnei Israel, ele explica aquilo que nós perguntamos no início do nosso mamar, o motivo de usar a palavra Lamaor para a iluminária e não Lehair para iluminar. Ele diz o seguinte: na época do Galut, na época do exílio, quando cada um de nós se sente quebrado e sofrido, que isto é o significado da palavra katit, batido, através destes sofrimentos, alcançamos o maor, a essência que é a origem da or, a origem da luz. Durante o mamar, esse assunto vai ficar bem mais claro para nós. Mas nesta altura, o nosso Rebbe faz a sua pergunta. E a pergunta do Rebbe se baseia principalmente sobre a ordem e a construção do discurso do seu sogro. E ele pergunta o seguinte: qual que é a ligação da explicação sobre Katit Lamaor, que quando sentimos sofrimento e agonia, alcançamos uma maior essência, como aquilo que o Rebbe anterior explica antes disto, que Moshe Rabbeinu e a sua continuação, os sadiquim que se encontram em cada geração, têm como responsabilidade de fornecer a nossa fé para ser integrada e absorvida numa forma íntima. Qual que é a ligação dos assuntos? Moshe Rabbeinu como fornecedor da nossa fé e o assunto de Katit Lamaor, que através do sofrimento alcançamos a essência da nossa alma. Nesta altura, percebemos que três das perguntas originais foram respondidas. Vatate Tzaveh, Moshe Rabbeinu, se deve mandar, não significa apenas ordenar e mandar. Moshe Rabbeinu tem como tarefa de Tzaveh ligar os Bnei Israel e conectar os Bnei Israel com a luz infinita da Hashem. E por isto, o óleo de azeite deve ser trazido para Moshe Rabbeinu, significando a elevação que Moshe Rabbeinu recebe através deste processo. Também na pergunta, Katit Lamaor, por que a palavra Maor, que significa a origem da luz, a essência, é usado em nosso versículo? Isto entendemos através das palavras que quando os Bnei Israel passam sofrimento e dificuldades, eles alcançam a essência. Durante o decorrer do nosso mamar, esses assuntos vão ficar bem mais claros para todos nós.